A reportagem do Tá na Mesa hoje conversa com a secretária municipal de saúde aqui do município, a senhora Gessi Bonês, para falar de uma audiência pública, dona Gessi, que vai acontecer daqui a pouco, 1h30. Então a população toda de Ibirarus pode participar, mas vamos falar da importância de se ter uma audiência pública. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nativa. É uma alegria poder estar nos comunicando novamente através das ondas amigas da Nativa para convidar as pessoas que puderem participar hoje à tarde, a 1h30, na Câmara de Vereadores, onde nós estaremos realizando a audiência pública de saúde, onde a gente apresenta o relatório de gestão, tanto a parte financeira quanto as atividades que foram realizadas setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017. A saúde trabalha com quadrimestres, então é o terceiro quadrimestre. Então, a gente expõe o recurso que entrou, tanto da fonte municipal, estadual e federal, para onde ele foi aplicado e destinado, o que que ficou em caixa para começar este ano, né, esse novo ano de gestão, e também a gente faz uma apresentação de todas as atividades desenvolvidas. Então, é um momento bem importante, é um momento assim que a gente tem. É obrigatório a gente fazer isso na Câmara de Vereadores para prestar contas à comunidade. Então, a gente gostaria, né, de contar com a presença, com a participação das pessoas da comunidade. É aberto, qualquer cidadão pode, né, e deve. E nós estamos aqui reforçando que participem para poder acompanhar. Também sempre é o momento que a gente pede sugestões. E sempre é bem-vindas sugestões para melhorar os serviços, né, os trabalhos que a saúde vem fazendo. É também o momento que a gente apresenta para a comunidade presente o parecer do Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho também, né, ele fiscaliza, ele recebe todos os relatórios, ele verifica e faz um parecer que é emitido. Toda esta documentação, então, após ter passado pelo Conselho Municipal de Saúde, vai para a audiência pública e depois a gente junta tudo isto, vai para a coordenadoria, vai para o Estado, que é, então, né, vamos dizer assim, sempre que a gente espera assim que seja um bom parecer. E por isso que a gente procura fazer o melhor que pode, aplicar bem os recursos, e o Conselho, né, também é parceiro acompanhando, fiscalizando, sugerindo, cobrando.
Seria então uma prestação de contas, é algo bem administrativo, digamos assim, secretária?
É bem administrativo, mas é bem dinâmico. Assim, a gente mostra, geralmente, hoje também será o secretário da Fazenda, o Giovanni Rigotti, que faz a parte financeira, que é ele que lida com esta parte, apresenta o que entrou, né, em cada uma das fontes. Apresenta para onde foi aplicado, de que forma, e a gente faz um relatório das atividades também, com fotos, com dados, com informações. É um momento, assim, bem importante, dura de uma hora e meia. Então, da 1h30 ali, quando é 3 horas, as pessoas já estão despachadas para os seus compromissos. A gente reforça que as pessoas participem, que é a forma das pessoas acompanharem os trabalhos, e é recurso público, né? É o recurso que os cidadãos contribuem através dos impostos e que retornem em serviços de saúde. Então, a gente sabe da importância desses espaços para poder acompanhar, né, os trabalhos.
É claro que acontece agora à tarde essa prestação de contas e também essa conta, mas se tem um valor aproximado, secretário, do que foi gasto nesses últimos 4 meses em saúde no município?
Na verdade, eu vou te falar em percentuais, né? A obrigação do município é 15%, né? E nós, neste último quadrimestre, nós chegamos a praticamente 22%. Isto também em função da reforma do hospital, né, que é um montante que é destinado. Então, a gente subiu bastante, né, os valores. E ali é bom o momento da audiência pública exatamente para saber aonde que está indo, né? Que às vezes diz, ah, é dinheiro mal aplicado. Não é mal aplicado, são necessidades, né? Todos os trabalhadores da saúde são. Né, são profissionais, são enfermeiros, psicólogos, médicos, a gente tem o plantão médico, a gente tem o contrato com o Hospital de Lagoa, tem os laboratórios, é bastante serviços, né, que acabam envolvendo bastante recursos também. Então é um espaço bem importante, que é constitucional, né, obrigação nossa fazer, que a comunidade aproveite para acompanhar.
Existe então esse orçamento, a senhora falou de 15%, vocês ocuparam 22%, né? Pegaram um pouquinho emprestado. Esse valor deve retornar, esse valor a.
A gente, na verdade, tem conversado com a administração, com a prefeita, com o vice, com todos os secretários, que a gente, neste ano de 2018, vai procurar manter os 15% em função de que tudo aquilo que vai a mais para uma área falta para outra. E nós somos um município que precisa de investimentos na agricultura, nas estradas, na cidade, na educação, na assistência, não só na saúde. Então, a gente está preocupado, sim, em manter agora, nesse próximo período, os 15%, mas dificilmente a gente consegue só os 15%, né, administrar só com os 15%, porque é como eu falava, são áreas que exigem um montante de recursos maior.
Secretária, esse investimento obviamente foi bem maior nesses últimos 4 meses. Houve também um aumento no número de consultas com relação aos últimos meses que a senhora esteve aqui na gestão da Secretaria de Saúde, ou é algo que se mantém?
Praticamente se mantém, porque a gente também não aumentou assim muito o número de funcionários, nós temos os agentes, mas a gente tem todos os convênios, né, tanto com o governo federal como do estado. O nosso maior gasto mesmo é a manutenção do hospital nosso, com o plantão médico, o contrato com o Hospital de Lagoa Vermelha e os exames de laboratório, né, que é um montante assim que a gente procura disponibilizar, porque a gente não faria 1%, 5% dos exames de laboratório com o que o estado repassa. Então é o município que põe este valor para que as pessoas possam fazer os exames. Então, também, assim, a gente está conversando com os médicos, né, a gente está informatizando todo o processo das consultas, exatamente para que os profissionais saibam o que, que eles solicitaram, em quanto tempo, para não ficar repetindo exames desnecessários. Todas as especialidades que a gente tem no SUS, a gente está explicando para as pessoas para ficarem no SUS e não irem para consultas particulares de especialidade, porque as pessoas vão, depois retornam para o município querendo trocar, né, trocar as requisições do consultório particular para exames do SUS. E a gente não pode fazer isso, porque isso é ilegal. Tudo aquilo que a gente tem no SUS, a gente precisa usar no SUS. Então, é um trabalho todo que os agentes, que a gente está fazendo com as pessoas, praticamente a gente tem todas as especialidades. Tem algumas que demoram mais. Então, casos de urgência é uma situação. Mas quando a pessoa sabe que é um processo que ela vai precisar de um acompanhamento para o resto da vida, cardiologia, por exemplo, a gente orienta, vem para o SUS, faz o caminho do SUS, entra na porta do SUS, porque a pessoa entrou ali, isso aí vai estar garantido, a consulta médica, os exames, todos os procedimentos necessários, muitas vezes os próprios medicamentos, é como a área da oncologia. Hoje em dia, sim, é muito raro alguma pessoa ir particular, porque ninguém paga tão bem quanto o SUS paga a oncologia, os transplantes, todo procedimento de alta complexidade, dificilmente alguém consegue sustentar no particular.
Para esclarecer para a nossa população, secretário, o que tem acontecido é nesse exemplo da cardiologia. Alguém precisa consultar com o cardiologista, o SUS dispõe do médico, mas a pessoa quer ser encaminhada para um médico particular, apesar da disponibilidade do cardiologista.
Exato.
De graça,
muitas,
digamos assim, do SUS.
A pessoa já está no cardiologista do SUS, aí ela acha, ela nem vem conversar na secretaria, ela acha que vai demorar e ela vai particular. Então, quem está perdendo com isso é a pessoa. Só que o município não pode, porque eu quero ir para tal médico. Eu não posso escolher nem o dia, nem a hora e nem o médico no SUS. Só que a maioria desses médicos, a pessoa vai particular, ele também é médico do SUS. Então, a gente está fazendo todo um trabalho que as pessoas se conscientizem que se ela escolhe o caminho do particular, então ela não pode exigir que o município venha a ressarcir consultas, exames, porque são serviços que a gente tem no SUS. Inclusive é ilegal, o próprio Tribunal de Contas aponta, o Ministério Público aponta, tudo aquilo que tem no SUS, eu não posso ficar gastando dinheiro de novo, né, que é dinheiro do povo, que é dinheiro público. Então a gente pede assim, tem dúvida, vem conversar, vamos nos esclarecer, porque é a mesma coisa as cirurgias, Ricardo. A pessoa às vezes entra em desespero, porque os médicos também, claro, que eles fazem a parte deles, né? A pessoa está lá numa situação, sofreu algum acidente. Então a pessoa já sai acertando cirurgias particulares. Depois a pessoa percebe que daí a pessoa quer que a gente faça todo o caminho inverso, que é colocar no SUS. Então a gente tem conversado muito. Nós tivemos várias situações de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, onde as pessoas, no desespero, acertam valores com os médicos e hospitais e depois a pessoa entra em desespero porque são valores altos e a pessoa se dá conta que podia ter feito no SUS. Então, o que, que a gente fala? Assim, eu não estou falando isso só hoje. Isto é um caminho que Ibiraiaras vem tendo desde o momento que fez a primeira Conferência Municipal de Saúde em 2001. Nós estamos em 2018.
E é um problema recorrente.
São 17 anos, exatamente.
É quase um problema tradicional já.
Mas assim, claro que a gente entende, né? A pessoa está com um problema. Cria-se uma expectativa. Eu não quero esperar, eu não posso esperar. A gente fala em fila, a pessoa sempre pensa uma fila imensa. Tem situações que a gente tem filas grandes, mas tem situações que a fila não é tão grande assim. Nós temos todos os casos de suspeita de câncer, que às vezes é 3-4 dias que se resolve a primeira consulta. E a pessoa entra num desespero que a pessoa quer resolver no dia. E aí a pessoa vai indo por um caminho que vai voltar em consulta, exames, medicamentos, tudo particular. Os próprios médicos orientam, né? Volta lá na secretaria da sua cidade, conversa, porque isso aqui, é como eu digo assim, o filé mignon do SUS é a alta complexidade. E o único sistema de saúde que garante da vacina ao transplante é o Sistema Único de Saúde.
Muito legal essa conversa, secretária, a gente agradece. Obrigado pela sua entrevista e vamos reforçar o convite, então, é daqui a pouco, 1:30 da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores, mais uma conferência da saúde. Obrigado, Gessi.
Eu que agradeço e também quero deixar claro que a gente, né, como secretária, como trabalhadores e servidores públicos da saúde, estamos à disposição para esclarecimentos. Então, quando a pessoa, às vezes, precisa tomar um caminho, né, surge uma suspeita de um diagnóstico, às vezes é uma suspeita, não é um diagnóstico firme, que ela procure, que ela se oriente com um agente de saúde, com um médico, com enfermeira, né, com a própria Secretaria de Saúde, que quando a gente também não sabe, a gente busca através da coordenadoria, através de outros caminhos, esclarecer. Só sempre a gente diz, se queremos usufruir do nosso direito à saúde pública, o caminho é o SUS.